Alô? Alô? Boa noite. Obrigado pela presença de vocês desde já. Meu nome é Flávio Lisboa. Eu sou analista do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. E eu vou falar sobre o Git, que é um sistema de controle de versão, baseado numa experiência de uso que a gente teve dentro do SERPRO. Tá? O nome da palestra, eu coloquei esse título, né, de Viajando no Tempo com Git, controle de versão para quem quer dormir em paz, porque eu passei algumas noites sem dormir. Bem, eu vou entrar no assunto. Para garantir que você saia daqui com alguma coisa na sua mente, eu vou recorrer a analogias. Tá? Tem um tema bastante recorrente na literatura, no cinema, que é viagem no tempo. Mas existe uma coisa em comum quando histórias de ficção tratam de viagem no tempo. Alguém volta no tempo e acidentalmente muda o passado e acaba criando um sério problema no futuro. E o cara tem que geralmente voltar novamente para o ponto onde ele estava e consertar a besteira que ele fez. Eu já estou ficando velho, precisei também, pelo menos, ter ouvido falar desse filme, dessa série de filmes, que é De Volta para o Futuro. Então, resumindo drasticamente, o Marty McFly, ele volta para o passado e ele altera o momento em que os seus pais se conheceram. Então, alterando esse momento, ele começa a desaparecer, porque se eles não se conheceram, eles não se casaram, ele nasceu. Ele tem que tentar consertar o passado para garantir que o futuro, pelo menos o futuro em que ele existe, ocorra. Outra obra de ficção aqui, esse filme é bem louco aqui, o Efeito Borboleta. Porque isso aqui é pior do que o Volta para o Futuro. Volta para o Futuro, o Martin vai lá, faz uma besteira só, e ele leva o filme inteiro para consertar. Nesse aqui, o cara faz besteira toda vez que ele volta para o passado. Né? Cada vez piora. Não vou contar a história do filme aqui, que é muito complicado, mas se você não assistiu, assista. Então, isso aqui esse filme, na verdade, ele mostra como é perigoso você tentar consertar as coisas que aconteceram antes. E esse aqui, na verdade, isso aqui é mais interessante para o nosso caso aqui. Que é um episódio dos Jetsons, em que o George Jackson, ele compra um controle remoto temporal, que dá a ele a possibilidade de retornar até um momento no passado e ele entrar numa ramificação. Quer dizer, aquilo que ele viveu, ele não vive novamente, ele vive uma alternativa. Então, por exemplo, ele está dentro do ônibus espacial, aí tem um moleque chato lá que fica aí jogando pipoca na cabeça dele. Ele pega, aperta o controle, ele volta para um momento anterior e o moleque virou um anjinho. Ele entrou numa ramificação do tempo, numa outra realidade, vamos dizer assim. O cara que vendeu o controle para ele falou o seguinte: olha, você toma cuidado com o botão delete desse controle. E ele: ah, beleza. Então. Aí, um dia a esposa dele, lá, a Jane, encontrou um ex-namorado dela. Aí o George lembrou de um dia, ele lembrou remotamente de um dia em que os dois se beijaram, o ex-namorado e a Jane. Ele falou: ah, vou apagar esse dia. Ele pegou e apagou. Esse dia era justamente o dia do casamento deles. Então ele apagou o casamento dele, ele não tinha mais esposa, não tinha mais filhos. Aí ele teve que voltar para um momento anterior ao momento em que ele comprou o controle remoto temporal para poder apagar aquele momento para entrar numa outra ramificação. Por que eu estou falando essas coisas? De voltar no tempo e tentar consertar o passado. Eu vou terminar com esse exemplo aqui. Esse é um filme aqui do Adam Sandler, em que ele consegue um controle remoto e aí ele não volta para o passado, né? Ele só acelera o tempo. E também faz muito bobagem. Mas é interessante porque ele passa uma ideia aqui de que o controle, ele pode ser perigoso. Tá? E, finalmente, para terminar aqui essas analogias aqui, já que a gente está ainda na época dos Vingadores, né, o Capitão América vocês conhecem, provavelmente, né? Se não, eu vou pedir socorro. Fugir daqui. Vocês são alienígenas, então, vou sair correndo. Outro cara que não é o Capitão América é o Kang, que é um viajante temporal. O Kang, ele encrenca com o Capitão América, porque ele acha que o Capitão América é responsável por um colapso no futuro. Ele quer matar o Capitão América. Matando o Capitão América, o futuro está salvo. Mas também ele provoca grandes desastres com isso. Tá? Então, tem duas questões aqui, né? Quero levantar com isso aqui. A primeira questão é desfazer alterações. Né? Você fez uma alteração, seja num documento, seja num programa que você desenvolveu, não importa a linguagem, né? Você tem um arquivo que você modificou. Essa modificação você quer desfazer por algum motivo. Tá? No caso, um programa tem um erro, tem um problema que você quer desfazer. E você quer desfazer até que tudo esteja funcionando. Então eu quero voltar àquele momento no tempo em que o meu programa funcionava. Eu quero voltar até esse momento. Esse aqui é. Ou eu quero voltar àquele momento em que meu documento estava perfeito. Tá? Outra questão aqui é o trabalho em equipe. Né? O trabalho em equipe, ele a princípio parece ser uma coisa legal. Ó. Várias pessoas juntas vão conseguir fazer melhor do que uma. Né? Mas em desenvolvimento de software, principalmente, isso pode ter outro efeito. Você pode acabar se autodestruindo. Então, um programador acaba desfazendo o trabalho do outro. Não porque ele quer, mas ele quer também. Mas quer sacanear o seu colega, assim. Mas ele muda um trecho de código que o seu colega já tinha modificado e sem querer, acaba quebrando uma funcionalidade. Então, trabalho em equipe é difícil. Assistiu o filme dos Vingadores, você percebeu que antes deles se tornarem os Vingadores, eles quebram o pau. Né? O Homem de Ferro briga com o Thor briga com o Capitão América, o Thor briga com o Hulk, todo mundo briga. Né? E assim também é em equipes de desenvolvimento, todo mundo briga. Né? Todo mundo briga. Principalmente quando quebra o build. Né? Bem, então, o que eu vou expor aqui é uma ferramenta de controle de versão, que é, vamos dizer, um mecanismo para você conseguir voltar no tempo e arrumar, conseguir consertar os erros, né, que você cometeu. Pelo menos assim, não é que isso seja frequente, né, garantir que haja essa possibilidade. Existia uma versão que nós sabíamos que estava funcionando. Agora nós fizemos uma alteração, parou de funcionar. Queremos voltar até aquele momento em que tudo estava funcionando e entrar numa outra linha de tempo, em que as coisas seriam diferentes. Então, o Git é um software livre, é um sistema distribuído de controle de versão. O sistema de controle de versão não é novidade. Já existem software livre, o CVS, o Subversion, mas o Git, ele tem uma característica melhor em relação a esses, que eu já vou falar aqui em seguida. Bem, instalar o Git é extremamente fácil. Né? Tem instaladores para várias versões aqui, Debian, Fedora, Gentoo, Arch Linux, FreeBSD. Então, só queria estar na página do download do Git, não vou perder tempo falando isso aqui. Tá? Então, vamos começar falando das coisas práticas. Eu quero iniciar um controle de versão. Eu quero criar versões do meu software, do meu documento. O que eu preciso fazer? Instalou o Git, você dá esse comando aqui, git init. Isso aqui é local. Tá? Você não precisa necessariamente ter um servidor de controle de versão. É porque o Git, você pode ter o controle de versão local e o controle de versão remoto. Então, e se for o seu caso, eu quero fazer o controle de versão de qualquer coisa localmente, você pode. Né? Porque às vezes o que você quer versionar não é alguma coisa que você vai manter em equipe. É uma coisa particular. Você pode utilizar também. Tá? Quem já trabalhou com CVS, Subversion, sabe que esses dois, quando eles criam o diretório versionável, eles versionam determinado a pasta, eles criam a cada nível de diretório uma pastinha .cvs ou .svn. Né? E essas pastinhas, elas enchem saco quando você quer tirar o ponto de diversão daquele negócio, né? Ou extrair uma parte do controle de versão. O Git já simplifica essa estrutura, porque só tem uma pastinha .git na raiz do diretório que você vai versionar. Então, simplifica já alguma coisa. Tá? Essa pastinha .git tem toda a estrutura que guarda a informação do versionamento para você. Tá. Beleza, isso aqui é local. Mas como é que eu crio um servidor de controle de versão? Então, eu tenho uma máquina que ela vai ter o controle de versão para a minha equipe. Todo mundo vai submeter as alterações para esse servidor. É o mesmo comando git init, somente com mais um argumento. Esse menos, menos, perto. Aí, só que esse cara não tem a mesma estrutura do local. No local eu tenho uma pastinha .git, uma estrutura. Nesse cara aqui eu tenho, na verdade, pastas que estariam dentro daquela pasta .git local. E aqui, nesse cara, se você listar os diretórios, você não vê os seus arquivos. Porque eles não estão aqui no mesmo formato que estão na sua máquina. Eles são compactados aqui. Então, assim, a princípio, quando você vai olhar para o servidor, cadê meus arquivos aqui? Não estão em lugar nenhum. Eles estão aí. Essa estrutura. Tá? Quando você vai fazer um controle de versão, você tem que configurar o seu versionamento, configurar as informações. Eu coloquei essa imagem aqui, porque o Patolino, o Patolino, por causa da caça ao pato. Você guarda as informações do versionamento, você tem um propósito, que é conseguir voltar para um momento em que tudo dava certo. Mas aqui, na prática, às vezes o que acontece é o seguinte: você quer guardar as informações para achar o culpado. Quem foi o cara que fez essa alteração, quebrou, né, o documento, quebrou o sistema. Então é importante que você configure o nome do usuário, né, informações de quem está fazendo submetendo as alterações. Então o comando git config, ele te dá as opções aqui de cadastrar nome e senha de cada um dos usuários. Tá? Como é que eu adiciono os arquivos para o controle de versão? Git add, nome do arquivo. Pronto, esse arquivo vai ser versionado. Como é que eu adiciono? Aqui ele vai adicionar um arquivo só. Eu quero adicionar conjuntos de arquivo. Aí você pode, utilizando o asterisco, definir grupos de arquivos que você quer versionar. Então, que começam e terminam com determinada palavra, que terminam com uma palavra, começam com uma palavra. Aqui, na verdade, é a mesma sintaxe que você está acostumado para utilizar com comandos de listagem, busca de arquivos. Para adicionar todos os arquivos de um diretório, você coloca o nome do diretório, barra, asterisco. Só que esse barra asterisco pega somente o próximo nível do diretório. Aí eu quero pegar os diretórios, os subdiretórios e assim por diante. Eu tenho que colocar duas barras, asterisco. Aí, se eu quiser ser mais agressivo, eu quero tudo, você dá um git add ponto, e tudo que está nesse diretório, todos os subdiretórios vão ser versionados. Essa é a saída mais violenta. Tem alguns arquivos que não vão ser versionados. Você dá um git rm e coloca o nome do arquivo. E aqui também valem as mesmas regras para adição do arquivo. Você pode, eu quero remover um arquivo, eu quero remover uma pasta inteira e todos os seus subdiretórios. Eu quero remover todos os arquivos de um diretório do controle de versão, né, incluindo os seus subdiretórios. Dá um git rm-r. Então, isso aqui, na verdade, depende da sua estratégia. Né? Se a maioria dos arquivos for versionada, você dá um git add ponto, e depois vai dando uns gits RM naquilo que não vai ser versionado. Como fazer o versionamento? Agora eu quero criar uma versão. Git commit. O git commit, se você chamar sem nenhum outro argumento, ele vai abrir um editor de textos padrão no seu sistema. para que você faça a anotação da alteração, que é extremamente importante. Você fizer uma alteração, beleza. Tem que ter uma anotação, um comentário, que diga o que é que você fez. Porque às vezes nem você depois lembra. Se você quiser colocar o comentário direto, coloca o menos A e escreve o texto. E o comando git log te mostra as alterações. Então ele te mostra, inclusive, deixa eu ir aqui para o terminal, mostrar um diretório versionado. Workspace. Vou mostrar um diretório versionado com Git, só para dar uma ideia do log aqui. Então, Git init nesse cara. Tá. Então. Esse comando aqui nessa pasta, git init, ele já virou um diretório versionado. Aí eu vou criar um arquivo qualquer aqui, né? PI test. Teste dado. Vai escrever qualquer coisa aqui. Então, tem o arquivo teste W aí. Esse diretório. Tá, eu quero adicionar ele ao controle de versão, git add test w, está adicionado ao controle de versão. Agora eu quero gravar, então git commit. Tá? Aí ele abre para um editor de texto. No meu caso aqui, o editor aqui é o Nano. Tá? Aí ele já traz uma informação que eu configurei com git config, que é o meu nome de usuário aqui. Aliás, eu não configurei, não, desculpa. Eu trouxe, na verdade, a informação da minha máquina. Eu não dei o git config. Se ele desse, ele estaria o meu e-mail aqui certinho. Mas tudo bem. De qualquer forma, aí você tem que escrever o comentário. Tá. Então, ele fez o commit. Eu dou um git log. Aí no log ele mostra que ele tem um hash que identifica o commit, aí tem a informação de quem fez, a data e tal, e o comentário. Tá? Existem argumentos que você pode colocar, né, para você ver mais informações sobre esse commit. Mas de qualquer forma, o git log te lista todas as alterações que foram feitas, todos os commits que foram realizados. Bem, mas como é que você... Tá, beleza, aqui é local, mas a gente trabalha em equipe e tal, eu quero fazer um versionamento remoto. Minha equipe, cada um vai mandar suas alterações para um servidor remoto. A vantagem de você ter o versionamento local e o remoto é que você... O que acontece? Cada um faz as suas versões localmente, e aí, quer dizer, porque às vezes você não tem a funcionalidade acabada. Mas você precisa fazer alterações e testar. Né? Então, quer dizer, você gera uma alteração, você faz um commit, você quer testar isso localmente, aí o negócio não está acabado ainda. Você não vai submeter aquilo para o servidor. Você vai trabalhar localmente, conseguir, e se precisar, reverter aquilo localmente para depois submeter para o repositório central. Aí, se você criou o seu local e você quer se conectar com o repositório remoto, você faz uma adição da origem. No caso, git remote add, você passa o URL indicando qual que é o seu servidor git remoto. Aí você vai se conectar o seu git local com git remoto. Aqui no caso, eu estou conectando o branch master. Essa conexão também pode ser... A gente vai ver branches aqui. Eu posso conectar cada branch com um servidor remoto diferente. Aí, esse é o comando que faz, vamos dizer assim, o commit remoto. Né? Você manda as suas alterações locais para o servidor, é o git push. Então, no CVS, o Subversio, quando você dá o commit, esse commit já vai direto para o servidor. Aqui não, o commit é local. O que vai para o servidor é o git push. Se você quiser criar uma imagem remota de um branch que só existe localmente, quer dizer, você, no seu servidor, você tem vários ramos, né, de versionamento, mas tem um que você criou localmente que não tem lá no servidor. Tudo bem, você dá um git push origem e dá o nome do seu branch, só existe localmente, ele vai ser criado no servidor remoto. Eu tenho um branch, tenho um ramo na minha máquina local, e eu quero enviar as alterações para um outro ramo, ter outro nome no servidor. Tudo bem. Você coloca, então, o seu nome local, o seu branch, né, dois pontos, o nome do branch remoto. Então, você vai gravar as alterações que estão registradas sob um nome na sua máquina, dentro de um outro nome, remotamente. Essa situação em que a gente criou o repositório local é desconectado do repositório remoto, depois a gente conectou. Mas, na verdade, o que acontece? Se você usa GitHub, o que você faz? Você já tem um repositório remoto. Você quer trazer para a sua máquina, você dá um git clone. Então, isso é quando eu já tenho um repositório remoto, eu quero trazer para a minha máquina. Dou um git clone e o endereço, o URL. Aí, para você atualizar o repositório local, quer dizer, você deu o git clone e trouxe, aí nesse tempo, é claro, houve alterações nesse repositório remoto, porque outras pessoas mexeram, você quer trazer alterações, você dá um git pull. Você vai perguntar, tá, mas aí as pessoas alteraram, eu também alterei e as coisas entraram em conflito. Então, lá adiante, vamos ver em seguida o merge, como é que faz. Também tem um negócio assim, isso aqui é um mecanismo e evita uma gambiarra que a gente geralmente faz. Você trouxe, né, do repositório central para a sua máquina, lá a versão do programa, você fez algumas alterações nos arquivos. Beleza. Porque elas não estão no remoto. Aí você, em seguida, vai atualizar com alterações que outras pessoas fizeram. Só que essas alterações, se elas forem jogadas diretamente sobre a sua versão, elas matam o que você fez. Então, uma estratégia que você pode ter é pegar o que você fez, copiar o diretório, aí atualizar, depois pegar só os arquivos que você modificou e jogar por cima. Essa é uma gambiarra. Aqui tem uma maneira mais legal de fazer isso. O git rebase, o que ele faz? Ele traz as alterações do repositório remoto. Só que aí o que ele pega? Ele pega aquilo que você modificou e reaplica. Então, quer dizer, ele não vai, aquilo que outras pessoas fizeram, não vai matar o que você fez. Ele traz as alterações. Aí depois pega o que você aplicou e reaplica. Então, já evita que... Assim, na verdade, assim, ele faz uma coisa que você poderia fazer manualmente. Mas, geralmente, quando a gente faz manualmente as coisas, a gente faz bobagem. A gente esquece de algum arquivo. Né? Então, aqui não. Aqui já é controlado. Eu vou falar do Brent aqui. Né? Isso aqui é a figura do De Volta para o Futuro, do professor Brown, que ele está explicando para o Martin como é que eles voltaram para o passado e eles não podem voltar para o futuro onde eles estavam. Aqui, né? Porque na hora que o passado foi modificado, eles entraram no outro ramo do tempo, numa outra linha de tempo alternativa, um outro branch. Então, como é que eu crio um branch? Como é que eu crio um outro ramo do meu desenvolvimento? Git branch, o nome do branch. Então, por exemplo, eu queria projeto, que eu tinha um branch master, aí eu fui dar suporte para Postgres, aí eu criei um branch chamado PGSQL backend, desse jeito. Aí você criou, pode ter quantos branches você quiser na sua máquina, no seu repositório. Eu quero trocar de um branch para o outro, checkout é o nome do branch, você troca para aquele branch. Para saber quantos branches existem, você chama o git branch sem argumento, ele lista para você quantos branches existem. Para remover um ramo, também é o comando git branch. comando perigoso. É, o comando perigoso. O comando cria e apaga, só mudando o argumento. É o menos D, nome do branch. Como é que você faz uma mesclagem? Então, assim, duas pessoas, que é uma coisa que é recomendável, cada desenvolvedor criar um branch do que está alterando e depois juntar isso. Não tentar jogar direto isso no repositório, todos os mesmos repositórios, porque senão as pessoas se autodestroem. Então, eu quero agora juntar o meu branch com outro. Então, git merge, o nome do outro branch, o git vai tentar fazer a junção das alterações. Se elas não forem conflitantes, beleza, já tudo é unido. Você pode mesclar mais de um ramo. Então, você pode colocar vários branches, só separando por espaços, nomes, e ele vai mesclando. Tá. Isso aqui é quando as alterações não são conflitantes. Né? Quando você acrescentou alguma coisa que não entra em conflito com a alteração de outra pessoa. Mas a gente sabe que isso não é o que acontece, geralmente. Né? Então, a pergunta é a seguinte. Quando tem conflito, como é que eu resolvo as mesclagens? Né? Quem está certo? Né? Sou eu ou é outro cara? Né? Qual a alteração que vai prevalecer? A minha ou a do outro? Né? Aí é a mesma coisa que perguntar quem está certo. Se é o professor Xavier ou o Magneto. Né? Acho que é o Magneto, mas bem. Então, para resolver um conflito, você pode usar uma estratégia. Então, explicar para não resolver manualmente, ó, seguinte, Kit. Você vai tentar fazer a mesclagem. Quando houver um conflito, é muito simples. A minha versão está certa. Tá, o outro ramo está errado, porque o cara é uma besta quadrada, entendeu? Imagina. Eu estou certo. Então, se ele dar um git branch menos s, hours, ele vai fazer. Na hora que ele tentar resolver o conflito, qual alteração vai prevalecer? A do branch atual, não a do outro que está sendo mesclado. É claro, isso aqui é uma das estratégias. Tem outros argumentos, você também poderia desenvolver a sua e colocar ali. Isso aqui é mais simples. Claro, assim, você pode. Essa aqui é fácil de aplicar, porque desde que você determine qual dos branches seria o correto, né, é só você se dirigir a ele e fazer o merge a partir dele. Bem, aí vamos entrar aqui na parte. Essa aqui é a parte emocionante. Né, eu fiz uma besteira, eu quero desfazer. Né. Então você. Eu fiz um commit. Epa, não era para fazer esse commit. Eu fiz um negócio que está errado, eu quero desfazer. Eu quero apagar isso aqui para não pensar que eu faço tudo certo. Quando ficar no log lá que eu fiz errado e tal, então eu quero desfazer o commit. Beleza, você dá um git reset commit. Então aí é como se o commit nunca tivesse acontecido. A alteração é desfeita. Beleza? Tá. Agora, tem outra coisa que você pode fazer também, assim, que aí não é desfazer o commit. Isso aqui é frequente. Você vai fazer um commit, aí em seguida você lembra. Puxa vida, esqueci daquele arquivo. Esqueci de alterar aquele arquivo. Aí você não vai fazer um outro commit só para, tipo assim, complementar a mudança que deveria estar num commit só. Com dois commits aqui, você um comentário. Arquivo que eu esqueci de alterar. Né? Não. Então, você deu um commit, depois você pode dar um git, você pode adicionar, né, no controle de versão o arquivo que faltou e dar um git commit menos menos amend. O que ele faz, esse cara aqui? Ele acrescenta essa alteração ao commit anterior, de modo que haja somente um registro de commit, só um hash. Só que é legal, por exemplo, quando você submete um commit, aí alguém vai rever e vai falar que está errado, é claro, mas você refazer. Aí você conserta o seu commit e você dá um git commit menos amend. Para não ficar assim, é o commit que eu mandei para revisão e estava errado, e depois o commit que eu revi está certo. Não precisa disso. Está gerando só informação que não acrescenta nada. Que não adiciona nenhum valor. Isso também pode ser usado para fazer. Bem, eu já falei isso aqui, no commits. Então são duas alternativas que você pode vislumbrar. Ainda falando de como desfazer um commit, isso aqui é uma cena do Exterminador do Futuro 2, julgamento final, que a Sarah Connors, ela acha que se matar esse cara ali, ela vai evitar que a Skynet assuma o controle. Claro que não dá certo. Bem, O Git Reset, aqui, ele é mais poderoso, assim, né? Ele volta no tempo mesmo, assim. Ele apaga do log todos os commits anteriores até o commit que você referenciou. Então, aí, você vai... Porque o Git... você fez uma... tem um momento, às vezes, que você vai fazer alterações, e chega uma hora que você não consegue determinar qual das versões, ou melhor, você vai voltando versões e vai descobrindo que nenhuma está funcionando. Aí tem aquela versão lá atrás que, ó, essa aqui está funcionando. Então, beleza. Então, vamos acabar com... Vamos voltar no tempo, apagar toda essa vida aqui até o momento que está tudo certo. É o Git Reset. Eu estou falando que ele apaga do log aqui, mas na verdade não é que ele não apaga totalmente, não. Não apaga de verdade. Então, se ele elimina... Aparentemente, ele elimina como se não tivesse existido, né? Descarta as bandas do arquivo. Isso aqui é outro filme. É uma das versões da Máquina do Tempo, do H.G. Wells, inspirado na obra do H.G. Wells. O cara tenta voltar no passado para conseguir evitar que a noiva dele morra, mas ela sempre morre. Então, não adianta o que ele faça, ela sempre acontece a mesma coisa. Que é também uma coisa que acontece com a gente. Por mais que a gente altere, sempre tem bug. Outra coisa que eu lembrei aqui quando eu fazer um commit, né? O commit do reset é parecido com o que o Stalin fez com o Trotsky. Não sei se você sabe essa história aqui. O Stalin era especialista em desfazer o passado, de quem ele não gostava. Então, ali onde está indicado aqui, é o Trotsky, com as setinhas ali na foto de baixo dá para ver. O Trotsky era o maior opositor do Stalin. Tanto que o Stalin mandou um cara para dar uma picaretada na cabeça dele no México. E o Stalin fez questão de apagar o Trotsky da história. Então, todas as fotos oficiais da União Soviética, ele foi removido, como se nunca tivesse existido. Essa é a ideia do Git Reset. Até os caras depois também que vieram, esse rapaz ali, é o Nikolai Yezhov, também foi apagado da história. Então, é tipo o Git Commit faz. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas deixa pra lá. Mas, de qualquer forma, não dá para apagar todos os rastros. Se você der um git, né, have list menos all menos pred igual a online, você consegue ver todas as alterações que foram feitas, incluindo os resets que você fez. Então, na verdade, essa informação está guardada. É que no git log, sem argumento, aparentemente não fica aquilo ali. Bem, falar de... Bem, mudando o mundo com um commit por vez. Né? Que quer dizer isso? Quando você vai submeter uma alteração, às vezes você tem várias tarefas para você fazer, mas assim, você quer submeter somente uma alteração que você fez. Só uma coisa bem atômica. Quando você dá o git push, todos os commits locais que você fez vão ser enviados para o servidor. Mas não quero mandar todos. Porque na verdade ainda falta coisa para fazer. Eu quero mandar só uma coisa que está pronta realmente. Você usa o cherry pick. Cherry pick, você coloca o número do commit, o hash do commit, e ele vai mandar somente aquele commit. Não importa quantos commits você fez, quantas alterações você fez localmente, que não estão no servidor remoto, na hora que você dá o cherry pick, ele vai mandar somente aquele commit. O resto fica na sua máquina. Isso aqui é bastante legal para fazer contribuição. Né? Porque você faz uma alteraçãozinha pequena, manda aquele commit. Somente. Inclusive tem sistema que tem o Gerrit. Ele trabalha junto com o Git, e você consegue fazer uma integração disso aqui. Você dá um cherry pick, manda para uma URL, tem o Gerrit. Você pode integrar ele com o Jenkins, que é um servidor de interação contínua, que pode disparar testes, né, tentar fazer uma build da aplicação. E uma vez que esteja errado, ele pode mandar uma mensagem falando que o seu commit foi rejeitado. Então, bastante interessante aqui. Para você obter informações sobre o seu branch, informações que são úteis em conflitos, por exemplo, né, na hora que ele mostra arquivos que têm problemas de conflito, você tem que resolver, você dá um git status. Ele não é o guia do Mochileiro das Galáxias, mas ajuda. É, se você quiser informações sobre comandos do Git, dá um Git help, o nome do comando. Aí esse cara aqui já é tipo o manual do escoteiro mirim. O manual do escoteiro mirim é um negócio impressionante, porque parece que tem tudo nesse livro. Pelo menos quando eu assisti o desenho do DuckTales, tudo que eles, os garotos queriam saber, eles abriam aquele manual e tinha. Não é possível, o negócio é maior que a Wikipedia, né? Só teve um momento que esse manual falhou, que eu lembro. Foi quando eles foram procurar o Velo de Ouro, que é a história do Jazão, e aí no manual falava que dragões não existem. Foi a única falha do manual, toda essa história. Bem, essa aqui, até agora, essa parte que eu mostrei foi uma parte legal, que a gente só viu terminal aqui, só comando de terminal. Mas existem uma parte visual, existe cliente gráfico. Quando você instala o Git, você já vem com com dois carinhas para trabalhar. Um é o GitGui, né? No GitGui você consegue fazer os commits. Aqui tem uma visão que ele está mostrando um arquivo, né? E aqui no arquivo ele mostra assim, o que foi adicionado, o que foi removido, com coisas diferentes. E tem um outro, que é o GitK, em que você consegue ter uma visão aqui da ramificação. Que ali eu não peguei um cara muito bagunçado, né? Mas onde estão aquelas bolinhas azuis, amarelo e vermelho, aí ele está mostrando o ramo do seu repositório. Então aquilo ali pode virar uma árvore ali com um monte de galhos, dependendo de quantos branches você tem. E aquilo ali te dá uma visão das alterações que existem em cada ramo, né? Com a informação de quem fez o quê, quando foi alterado, quais arquivos foram alterados. Onde é que eu uso o Git? Né? Por que eu estou falando do Git? Não é porque eu li em algum lugar assim e achei bonito. Porque estou usando no Tiny 2.0, que é um projeto, um CRM grupo em PHP. Estou usando no Expresso versão 3, que é baseado no Tiny 2.0. Tá? E eu já estou no GitHub, mas ainda está no comecinho em planejamento. Esses dois projetos aqui que também estou usando o Git, que está no GitHub, que é o CloudWalker e o Beyond. O CloudWalker é para ferramentas de processamento distribuído para nuvem. Na verdade, está ligado com o Tiny, né, que é para dar suporte a NoSQL e NewSQL para o Tiny 2.0. E o Beyond já é um projeto também que está ligado com esse outro cara, mas envolvido na parte de mobilidade. Que é a parte, tanto a parte embarcada quanto a parte web mobile. Então é isso que eu estou utilizando o Git. Tá? Bem, não sei se eu falei muito rápido ou falei muito devagar aqui, mas só para terminar aqui, tem perguntas. Então esse aqui é o meu site, tá? Meu Twitter. Eu sou autor de um livro sobre design framework, que é usado no Tiny 2.0. Que deve ter uma segunda edição em breve. Então, é isso que eu tinha para falar do Git. Eu quis dar uma visão bastante resumida, assim, mas seja objetiva, né? Mostrando como é que você usa o comando. Essa apresentação deve estar disponível em algum lugar. Né? Se não tiver em algum lugar específico, vai estar no meu site. Né? Vocês batem lá. Tá? Aí. Então tá, então fico aberto.
Boa noite. Uma dúvida. Eu posso utilizar em um servidor interno o Git, porque eu sei que tem o GitHub, né?
Sim.
Onde tu pode utilizar um repositório remoto. Só que, por exemplo, no caso de eu ter um servidor interno e eu quiser que os commits centrais remotos sejam nesse servidor interno, eu poderia?
Sim, até a sua pergunta é oportuna. Até eu esqueci de falar isso aí. Às vezes tem uma confusão entre GitHub e Git. São duas coisas diferentes. Tá? O
certo.
GitHub usa Git. Tá? Mas o Git não tem nada a ver com o GitHub.
Certo.
Então, que nem lá no Servo a gente tem repositórios internos.
Certo.
E são servidores Git. A gente comita neles, aí depois que está tudo estável, a gente manda isso para o GitHub.
Tá.
É perfeito, perfeito.
Ah, tá. Então eu posso, mas eu tenho que instalar um Git server, alguma coisa assim, no meu servidor interno para poder ter o.
É, você vai instalar o mesmo Git que você tem local.
Certo.
É o mesmo Git que você vai instalar no seu servidor.
Certo.
Entendi. A diferença é aquele argumento. No seu local é git init. No servidor é git init menos menos bear.
Ah, tá. E uma outra dúvida é o seguinte: a gente usa o Subversion hoje, né? O SVN. O
Subversion. Eu também uso.
E lá ele tem um conceito de, tag, de tags e trunk. É, o Git parece que só usa branch. É isso mesmo?
Sim, na verdade aqui no Git a tag é um branch. Né? É um branch que fica congelado. Né? Você cria esse branch e não mexe mais.
Entendi.
Beleza?
Entendi. Então, beleza. E na tua opinião, entre Subversion e Git, vale a pena quem usa Subversion migrar para o Git?
Pois é justamente a experiência. A gente usava um projeto, o Subversion, e a gente passou a usar o Git. Aliás, para trabalhar em comunidade, principalmente para software livre, o Git é muito melhor. Tá? Porque, principalmente no nosso caso, que a gente tem customizações para fazer uma ferramenta, e a gente tem que depois submeter essas alterações para a comunidade, mas a gente tem que primeiro fazer esse negócio funcionar, né? Então a gente tem que ter o Git, ele te dá uma possibilidade de você conseguir trabalhar com a sua versão comercial, ter um ramo, né? Mas sem se desligar do ramo da comunidade, né? Porque a qualquer momento você consegue voltar pro ramo. E sem contar essa parte dos desenvolvedores poderem fazer suas versões locais, organiza melhor, evita muita quebra de build. Porque às vezes o cara, ele tem que, na hora que ele tem que submeter, ele submete coisa que não está pronta ainda e quebra a aplicação. Se ele consegue testar isso localmente e depois só passar tudo que está fechado, aí é melhor. E se ele faz alguma bobagem, ele volta a versão dele. Ele não precisa voltar a versão do central, todo mundo.
Entendi.
Então é muito mais organizado assim.
Nesse sentido, né?
Tá?
Não, tá certo, obrigado.
Olá. Eu queria saber se é possível integrar o Git com o LDAP ou uma implementação. Eu particularmente me interesso pelo Active Directory, né? E se vocês não usam a autenticação no LDAP, qual a estratégia que vocês estão usando para quando um usuário se conecta no repositório, onde é que está sendo autenticado esse usuário?
Bem, a gente não usa LDAP, a gente usa a gente autentica com SSH, né? A máquina está... No próprio GitHub você tem as possibilidades de você usa SSH ou HTTP, né? No caso a gente só usa SSH quando está nos repositórios internos, e no GitHub também a mesma coisa, você gera a chave lá do seu repositório e faz com LDAP. A gente não mexeu, não. Beleza? Então, obrigado.